DW Noticiário.
Sexta-feira, 25 de julho. Boa noite e bem-vindos à emissão em língua portuguesa da DW, Voz da Alemanha. Hoje aos microfones, Cristina Kripal e Cristiano Vieira Teixeira, com as notícias.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Ahmet Davutoglu, reuniu-se hoje em Doha, no Catar, com o chefe do Hamas, Khaled Meshaal, num novo esforço diplomático para obter um cessar-fogo com Israel, anunciou um responsável turco. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelou nesta sexta-feira a uma pausa humanitária imediata em Gaza até o final da celebração do Eid el-Fitr, que na próxima semana assinala o fim do Ramadã. Os museus judaicos da Noruega estão fechados hoje ao público devido a um aviso das autoridades norueguesas sobre um possível ataque terrorista iminente. De acordo com diplomatas, os embaixadores da União Europeia acordaram sanções contra a Rússia em Bruxelas. O documento prevê uma redução do acesso aos mercados financeiros da UE, a proibição de futuras exportações de armas e de produtos de alta tecnologia. A Rússia acusou hoje os Estados Unidos de uma campanha de difamação sobre o envolvimento do país no conflito da Ucrânia e acrescentou que Washington partilha completamente a responsabilidade pelo banho de sangue. Um total de 230 mil pessoas abandonaram as suas casas devido ao agravamento do conflito na Ucrânia, anunciou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. Os corpos das vítimas do avião da Air Algérie, que despenhou quinta-feira no Mali, serão trasladados para a cidade maliana de Gao para serem identificados antes da repatriação para os respectivos países, indicou hoje o chefe da diplomacia francesa. Também para ser analisada em Gao, seguirá uma caixa preta do avião que foi localizada. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Laurent Fabius, confirmou a morte de todos os 118 ocupantes do MD-83 que voava de Ouagadougou, capital do Burkina Faso, a Argel. A França já enviou especialistas em acidentes aéreos para o local da queda do aparelho. Na Argélia, o presidente Abdelaziz Bouteflika decidiu decretar hoje 3 dias de luto nacional. A Organização Mundial de Saúde inaugurou hoje um centro de coordenação para a luta contra a epidemia do vírus Ebola na capital da Guiné-Conakry, que abrangerá a Libéria e a Serra Leoa. A criação do centro foi solicitada por ministros da saúde de 11 países africanos numa reunião de emergência convocada pela OMS em Accra, no Gana. A doença já causou a morte de pelo menos 600 pessoas, tendo sido notificado 1.100 casos. Terminou em Melbourne, na Austrália, a Conferência Internacional sobre a SIDA, pedindo o fim do preconceito contra pessoas com HIV. O documento final recomenda que os governos devem criar leis para acabar com o estigma e que as pessoas infectadas pelo HIV tenham acesso irrestrito a cuidados médicos. A Plataforma Portuguesa das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento anunciou hoje a suspensão das funções de observadora consultiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa na sequência da adesão da Guiné Equatorial. A plataforma considera que a forma como ocorreu a adesão do país viola os estatutos da organização. A venda de diamantes por Angola atingiu em junho os 117 milhões de dólares, um aumento de cerca de 20% face ao mês anterior, segundo dados do Ministério da Geologia e Minas. O aumento deveu-se ao crescimento da produção na mina de Catoca. 53 tambores com mais de 10 mil litros de gasóleo e gasolina, alegadamente de contrabando, foram encontrados pela polícia de Cabinda a flutuar naquela costa, no norte de Angola, anunciou a unidade da Guarda de Fronteira. O excesso de carga e o mau estado da embarcação teriam provocado seu naufrágio. Outra embarcação com 32 bidões de 220 litros de gasolina e gasóleo a bordo foi interceptada, encontrando-se detidos os 3 ocupantes. O Parlamento de Moçambique aprovou hoje a nova lei de Minas, que defende a arrecadação a favor do Estado de uma, entre aspas, receita justa nos projetos de exploração mineira e a exclusividade dos nacionais nas concessões de pequena escala. A bancada do principal partido da oposição, Renamo, com 51 assentos, votou contra a lei. O MDM, terceira maior bancada parlamentar, com 8 assentos, votou a favor. A nova lei de Minas é aprovada numa altura em que Moçambique já exporta carvão mineral e prepara-se para entrar na fase de produção de gás natural da bacia do Rovuma. Foram as notícias. Vamos agora ao nosso Jornal da Noite, hoje com Cristina Kripal.
DW. Jornal da Noite.
Os temas em destaque nesta edição. Plano de fomento do emprego do governo angolano suscita ceticismo. Mulheres na Guiné-Bissau partem à conquista da política. E esperança de paz duradoura regressa ao Mali. Na terça-feira, 23 de julho, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, Jorge Chicote, disse que Luanda pretende criar até 2017 mais de 1 milhão de novos empregos, sobretudo para jovens. Luanda está ciente do problema que representa para a economia e a sociedade a taxa de desemprego, calculada oficialmente em 30%, mas que os analistas dizem ser muito superior, especialmente entre a camada jovem. Jean Nómada, um jovem eletricista de 32 anos, é um dos muitos que sobrevive à conta de biscates.
Sempre trabalhei de forma independente. Profissionalmente, que eu ganho pão na eletricidade. Faço música profissional, mas não ganho dinheiro.
A independência do jovem músico significa, na verdade, que não tem qualquer segurança salarial ou social e que está dependente da boa vontade dos diversos patrões para obter trabalho. Nómada está ciente desta realidade e já tenta encontrar um emprego com um contrato.
Eles também selecionam as pessoas para o primeiro emprego. Mas aquilo é simplesmente um esquema, né? Na altura em que nós fizemos as provas, e disseram que nós poderíamos estar em áreas de eletricidade, né? Dentro da capital e fora da capital. Mas aquilo não aconteceu porque eles, como um esquema, pediram dinheiro e essas pessoas entraram.
Nómada diz que a corrupção é comum e endémica na distribuição de empregos. Mas é apenas um de muitos problemas que afetam o mercado de trabalho e parecem de difícil solução. Não é esta, note-se, a primeira vez que o governo de Angola anuncia um plano de criação de emprego. O último foi apresentado em 2008 e prometia igualmente 1 milhão de empregos num espaço de 4 anos. O professor de línguas Oswaldo Inglês, de 32 anos, comenta...
Epá, a situação continua na mesma. As pessoas que precisam de casa, emprego, não conseguem porque não têm possibilidade. As pessoas que têm possibilidade, que são filhos de grandes dirigentes, ministros, por aí fora, governadores, diretores ou membros afiliados ao partido no poder, então eles conseguem facilmente o emprego.
Oswaldo Inglês começou a trabalhar aos 12 anos. Após uma formação em línguas, hoje dá aulas em escolas privadas e empresas, para além de ser ativista político no Bloco Democrático. Está ciente que a precariedade do seu emprego pode vir a representar um problema, mas optou por não tentar ingressar no ensino oficial por motivos privados, diz. Sendo considerado opositor do governo do MPLA, provavelmente as suas possibilidades de emprego teriam sido remotas. Pelo menos é esta a opinião de Jean Nómada, que conta a sua própria experiência.
Eu já estive numa empresa de energia e estava para entrar numa outra área. Só não entrei porque as pessoas disseram que não podemos arranjar vaga porque tu és ao contrário ao presidente.
Nem o setor privado é uma alternativa, diz o jovem músico, pois a maioria das empresas está dependente de encomendas do Estado para sobreviver.
Porque eu tenho tios também que fazem negócio com os ditos generais, mas não aceitam trabalhar comigo porque sabem que eu sou uma voz opositora.
Américo Vaz, de 36 anos, atravessou muitas dificuldades até conseguir realizar o seu sonho profissional de corretor de seguros independente. O seu caso poderia levar a pensar que o sucesso é só uma questão de esforço e aplicação. Américo Vaz diz modestamente que não, que teve sorte e que a sua experiência não pode ser generalizada. Um problema é o Estado ser o maior empregador do país. Mas há outros, diz.
Não temos uma linha de formação que eu entendo que seria formação profissional. Nós não temos escolas técnicas para formar um eletricista, para formar um torneiro, para formar um carpinteiro. Depois, com o agravante do Estado não facilitar a promoção do emprego, não fomentar também a criação de negócios, né, por parte do empresariado nacional e privado. Então, há uma série de fatores que concorrem para que a maior parte dos jovens hoje não se consegue acender ao emprego.
Não é só Angola que sofre de uma elevada taxa de desemprego entre os jovens. Também outros países, africanos ou não, de língua portuguesa, fazem face ao mesmo problema. E, na sua opinião, quais são as medidas prioritárias que devem ser tomadas pelos responsáveis para combater o flagelo? Se quiser participar na nossa emissão, Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A normalidade regressa pouco a pouco à Guiné-Bissau, agora que foi eleito um novo governo e o país conta com o apoio da comunidade internacional, que, aliás, se congratula também pela elevada representação de mulheres no executivo. São elas que detêm, entre os pelouros mais importantes, a defesa e segurança, justiça, combate à pobreza generalizada, saúde e saneamento das finanças públicas. Trata-se de um progresso importante, mas ainda há muito por fazer, constata a nossa correspondente em Bissau, Chuma Camará.
Silvina Tavares, vice-presidente da Plataforma Política das Mulheres Guineenses, elogia o facto de a presença feminina estar a ser reforçada na governação do país, mas ainda assim entende que falta muito caminho a andar.
Porque, repara, temos no Parlamento 102 homens contra 14 mulheres e no Executivo temos não sei quantos ministros contra 6 mulheres. 5 ministras e uma secretária de Estado. Isso para nós é o início. Há que completar o círculo da democracia com as eleições autárquicas. Estamos a pensar em preparar mulheres para integrarem esse processo. Pois temos que estar preparados também para quando a Constituição das direções gerais que sejam colocadas mulheres, porque temos mulheres capazes, com uma certa competência, de poderem exercer como os homens.
Odete Semedo, nova ministra da Educação Nacional, diz por seu turno que finalmente começa a surtir efeito o trabalho das organizações da sociedade civil e das Nações Unidas no processo de valorização da mulher guineense.
Eu acredito porque várias mulheres foram formadas para que conheçam e se apropriem daquilo que elas sabem e podem fazer, está a dar os seus resultados no domínio da política, para ter uma melhor performance na sua participação política. E estamos a ver também que a sensibilização que várias redes de mulheres fizeram junto às várias autoridades surtiu efeito. Não surtiu de todo a nível de alguns partidos políticos, mas estamos a fazer o caminho.
Investigadora do Instituto Nacional de Pesquisas, Odete Semedo, também poetisa e escritora, realça o facto das mulheres chamadas para o governo terem grandes responsabilidades para se ocuparem das áreas sociais.
Às vezes as pessoas dizem que a área social é a área mais fácil, mas não, contrariamente, são áreas mais complicadas. Nós que estamos neste governo vamos dar um exemplo de boa prática, de savoir-faire, que eu acho que nós temos.
O analfabetismo, a pobreza, as questões socioculturais, mas também o conformismo têm impedido a participação feminina nas tomadas de decisões num país onde as mulheres representam cerca de 55% da população. Chuma Camará de Bissau, para a DW.
O progresso no Mali é de um género diferente, mas não menos importante. Na noite de quinta para hoje, sexta-feira, 25 de julho, foram assinados naquele país mais dois acordos entre o governo e os rebeldes, que podem agora servir de base para uma paz duradoura. Não obstante a sua satisfação evidente pela assinatura dos acordos, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, ainda assim manifestou preocupação com a situação de segurança no norte do Mali. António Rocha faz o ponto da situação.
Com efeito, na quinta-feira à noite, representantes do governo maliano e dos grupos rebeldes do Movimento Nacional da Libertação de Azawad assinaram dois documentos sobre a solução da crise no norte do Mali. Trata-se de um plano de ação visando as futuras negociações e o fim das hostilidades entre os grupos rebeldes e as Forças Armadas do Mali. A assinatura desses documentos foi considerada hoje em Bamako como o fim da primeira fase do diálogo intermaliano, como disse aos microfones da DW África, Ahmedou Ould Abdallah, presidente do Centro das Estratégias para a Segurança do Sahel-Saara e que também foi observador dessas discussões em Argel.
Argel
não foi uma negociação, mas sim uma consulta. Normalmente, uma consulta como esta dura muito mais tempo. E durante os 2 ou 3 meses que foram previstos para as discussões, todas as partes, portanto, a Argélia, a CEDEAO, a ONU e os países vizinhos, deverão concordar sobre a integridade territorial do Mali, a unidade nacional do Mali e o caráter laico e republicano deste país. Penso que fizeram bem quando decidiram encorajar o estabelecimento de confiança entre todas as partes. Para Ould Abdallah, é preciso agora que as partes avancem muito mais do que foi feito até agora para solucionarem esta crise no norte do Mali. O Mali já assinou muitos acordos, os acordos de Tamrasset em 1991, o Pacto Nacional em 1992 e o Acordo de Argel em 2006. Agora é preciso que seja ultrapassada esta série de acordos e encontrada uma paz que se inspira na Constituição do Mali, mas também nos acordos de Ouagadougou, rubricados em junho do ano atrasado, bem como os acordos anteriores. As condições estão criadas e parece-me que desta vez existem boas possibilidades. Com o fim do Ramadão no sábado, as delegações que estiveram reunidas em Argel vão regressar aos seus locais de residência para os tradicionais festejos e voltarão a reunir-se em Argel no início de agosto para darem continuidade às discussões. Entretanto, já se sabe que o governo de Bamako e os movimentos rebeldes irão discutir mais em detalhes questões relacionadas com a defesa e a segurança, mas também temas económicos, sociais e culturais. A reconciliação entre os malianos e a situação humanitária no norte do Mali serão outros temas que farão parte da ordem do dia dos próximos encontros intermalianos. E como estamos a falar do Mali, de acrescentar que, segundo fontes oficiais, não há sobreviventes no acidente aéreo da companhia argelina, cujo avião se despenhou na quinta-feira no norte do Mali. O avião, que transportava 118 pessoas, despenhou-se menos de uma hora após descolar de Ouagadougou, a capital do Burkina Faso, em direção à capital argelina. Gilbert Diendera, chefe da célula de crise no Burkina Faso, país que enviou para a região do acidente uma equipa de especialistas, disse aos jornalistas: a missão encontrou no local os destroços do aparelho acidentado, tendo constatado in loco, infelizmente, restos de corpos humanos. Ainda não podemos avaliar de forma exata essa catástrofe. Entretanto, uma das caixas negras do aparelho foi encontrada na manhã desta sexta-feira, no meio dos destroços do avião. Ela vai permitir aos especialistas determinar as reais causas do acidente. António Rocha, DW.
DW. Revista de Imprensa.
É sexta-feira e sexta-feira é o dia em que passamos revista aos jornais em língua alemã para perceber quais são os temas africanos que foram tratados preferencialmente pela imprensa nos últimos 7 dias. A resenha é de Márcio Pessoa.
O Bild der Wissenschaft trouxe uma matéria do correspondente Martin Angler sobre a caça furtiva de animais na África Austral. Conforme o texto, cada vez mais rinocerontes da região são vítimas dos traficantes de marfim. O repórter conheceu um projeto de preservação da espécie conduzido por veterinários do Jardim Zoológico de Joanesburgo, na África do Sul. Os rinocerontes são anestesiados pelos técnicos do projeto e se injetam um coquetel de veneno no corno do animal, além de colorir a ponta do marfim. A iniciativa deixa o material inutilizável pelo crime organizado. Conforme a reportagem, a demanda por chifres de rinocerontes está aumentando. Em 2010, estima-se que 333 rinocerontes foram mortos na África do Sul. O número subiu para 448 em 2011 e 668 em 2012. Somente em 2014, mais de 1.000 rinocerontes foram mortos no país. O número triplicou em 3 anos. O magazine Herzu também abordou a questão da máfia em torno do marfim através da matéria Salve os Elefantes. O foco do texto é o engajamento do ator Hannes Jenike na proteção destes animais no Quênia, por onde viajou devido à produção de um filme sobre o tema. O Süddeutsche Zeitung abordou as formas de tratamento do ébola. O texto enfoca o trabalho da pesquisadora Erika Ullmann, a especialista em cristalografia de raios-x do Instituto Scripps, em San Diego, na Califórnia, lidera um projeto internacional para desenvolver os chamados anticorpos monoclonais contra o vírus. Experimentos em animais já produziram resultados iniciais promissores. O medicamento ainda não foi usado em seres humanos, mas diante da característica letal da doença, ela vê isto como um risco menor em comparação com a própria febre hemorrágica. A matéria traz o dilema da comunidade científica e de saúde, que apela para oferecer os medicamentos que existem, mesmo que ainda não sejam aprovados, porque seria melhor fazer algo do que não fazer nada, escreve o jornal. O Neue Zürcher Zeitung fez uma análise sobre a seita Boko Haram, concluindo que desde que o governo nigeriano declarou guerra aos radicais, eles sequer mostraram qualquer fraqueza. Duas cenas dominaram o noticiário nigeriano. A primeira é a do presidente Goodluck Jonathan, que aceitou conhecer os pais das 200 estudantes sequestradas. A segunda é a derrota militar do governo, uma vez que Boko Haram assumiu o controle de Damboa, no norte do país, escreve o jornal. O Ritages Zeitung deu destaque aos obstáculos para a entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio da União Europeia com 6 países africanos: Moçambique, Botsuana, Lesoto, Namíbia e África do Sul. O acordo foi concluído na semana passada e seria, conforme divulgado pelas autoridades europeias, uma ferramenta para o desenvolvimento, emprego e crescimento. Entretanto, isto não pode ser verificado porque a Comissão Europeia não quer publicar o documento agora. Ficam, portanto, várias dúvidas. Seria importante para quem que os africanos abrissem seus mercados e para quais produtos? Especula-se que o acordo também envolveria o leite em pó. O produto seria subvencionado em nível de dumping na Europa e prejudicaria os produtores locais. Márcio Pessoa, DW.
Se a nível político e económico as relações entre europeus e africanos muitas vezes são marcadas por contenciosos, a nível cultural e especialmente na música, há muito que a Europa se rendeu à África. O que ficou provado mais uma vez no Festival de Músicas do Mundo de Sines em Portugal, cuja 10ª edição termina no domingo 27 de julho. No terreno está o nosso correspondente João Carlos, que nos faz um balanço preliminar.
Após 5 concertos esta sexta-feira e 2 horas depois de meia-noite, o palco da avenida é para Mo Calamita, a cantora de origem cabo-verdiana a viver desde criança em Paris, França, e a banda The Wizard aparecem no FMM Sines para dar voz ao reggae militante e rebelde, género habitualmente dominado por homens. O espetáculo, que dá na madrugada deste sábado, baseado no seu terceiro álbum Freedom of the Soul, inspira-se no estilo jamaicano e na música afro-americana dos anos 60 e 70. De sábado para domingo de madrugada, reservada aos últimos concertos, os palcos de Sines são dominados por África, com sabor a Tunísia, Marrocos, África do Sul, Mali e Tanzânia. Destaque para a tão esperada maliana Angelique Kidjo, a mais internacional estrela africana, e a cantautora Fatoumata Diawara, do Benin. Esta quinta-feira, no mesmo dia em que atuou Mulato Astak, a lenda do jazz etíope, o multifacetado artista angolano Nástio Mosquito exibiu o seu talento para apresentar uma reflexão do que é Angola plural.
Um país tão grande, com uma diversidade tremenda, né? Com mais de 18 milhões de pessoas. Bem, sei lá, não quero ser, nem me quero vender barato, nem quero ser presunçoso, né? Mas é sem dúvida o meu trabalho parte, né? Uma parte mínima daquilo que Angola enquanto país pode oferecer. Não estou ao serviço de Angola,
estou ao serviço do Angola. O seu primeiro álbum duplo, Se Eu Fosse Angolano, lançado este ano em Portugal, serviu de suporte ao diálogo verbal que estabeleceu com o público em Sines.
Retrata a minha vida, retrata a minha existência, que é uma existência plural, é uma existência que inclui, sem dúvida, Angola, mas não se limita a isso. Acho que como qualquer vida humana, né, são vidas plurais e têm metida dentro delas muitas coisas. Né? Sines tem uma reputação tremenda, né? Não só como um lugar onde leva artistas de qualidade, mas como um espaço a grandes concertos, né? Então, para mim, é um privilégio de muitas maneiras.
No dia anterior, a novidade foi a estreia do lendário conjunto África Negra, comandado pelo vocalista João Seria, verdadeiro embaixador da música de São Tomé e Príncipe, depois da independência em 1975.
É pela primeira vez, ninguém conhecia, só as pessoas que levavam CD. Agora eles vão ver a vivo, normalmente para secar, muito público. Em qualquer lado onde estiver, o público português sempre corresponde. Angelica,
Angelica, Angelica. Depois de Sines e Lisboa, a banda, fundada em 1974, ruma a Berlim para cantar para os alemães no dia 2 de agosto, na Festa da Lusofonia, confirma Leonildo Barros, o veterano guitarrista de formação original do grupo.
Antes da Alemanha, nós temos outro concerto, beleza, já no dia 31. Espero que também haja uma boa participação de pessoas, porque nós assim estamos a divulgar o que é de bom da nossa música santomense.
O balanço real desta 16ª edição só ficaria completo na madrugada de domingo, com o Cimarron, da Colômbia, que encerram o festival. De Sines para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do Ouvinte.
E como este é o Espaço do Ouvinte, vamos passar rapidamente a palavra aos nossos ouvintes. Hoje falámos aqui do problema que é a elevada taxa de desemprego em muitos países da África, incluindo muitos países da África de língua portuguesa, e perguntámos aos nossos ouvintes o que lhes parece serem as medidas prioritárias a implantar em países, por exemplo, como Angola. Ao meu lado está a Cristiane Vieira Teixeira, que leu todas as mensagens que nos foram enviadas. Não é verdade, Cristiane?
Sim, é verdade, Cristina. E eles enviam aí muitas sugestões. Eu começo pelas participações que chegaram por SMS da Guiné-Bissau. O Ilvo Salvador está lá em Bissau e ele diz: os dirigentes africanos não pensam no futuro dos jovens, razão pela qual não criam postos de emprego, fato que leva alguns a refugiarem a outra vida. Fato muito vergonhoso. Só sabem aproveitar os jovens nos atos eleitorais, quando acaba, jamais os conheciam. Saliu Sanhá Candé diz: através da criação de novos postos de trabalho, o Estado deve garantir um emprego para todos. Nos escreve também o Lafu Baldé: deve aplicar a lei para salvar os cidadãos, ele diz. De Moçambique, nos envia um SMS o Alimbonde de Pemba: emprego e habitação não são apenas o cancro da juventude angolana. Cá destilado, os jovens filhos dos grandes dirigentes vivem no conforto do que a maioria da seiva da nação deste país, conforme dizia o saudoso Samora. Derito Nhampossa diz... Agora eu passo as participações na nossa página no Facebook. Então, vamos à participação do Derito. Ele diz: o emprego deve ser justo e sublinho. Devemos evitar a inflação. Temos muitos africanos capazes. Da Gama Vasco: estou de acordo com o novo plano de trabalho. Façam isso. Estão ajudando e muito. Salimo Antônio Augusto, de Beira, Moçambique, escreveu: em Angola, por exemplo, tenho amigos que dizem haver emprego porque grandes projetos albergam muitos jovens. Em relação ao nosso pobre Moçambique, rico para o senhor Guebuza, que tornou este país um paraíso dos estrangeiros, onde o desemprego toma conta dos jovens. Mutu Muene: do meu ponto de vista e do modo mais breve, essas propostas são astúcias de longa data. Este governo, quando está quase nas vésperas das eleições, formaliza discursos banais para atrapalhar os eleitores. No entanto, são discursos que não têm estrada para andar. Tavares Chimbili também deixou a mensagem na nossa página no Facebook e diz: há uma necessidade gritante das políticas não ficarem só lindas nos papéis, mas sim serem refletidas para os jovens mais necessitados. Em África, a maioria, se não mesmo todos os governos, tem boas intenções para suas populações, mas existe uma diferença das políticas e suas implementações, e, em particular, as prioridades como são aplicadas. Do governo de Angola, espero que a implementação deste programa acompanhe outro grande programa que daria ainda mais importância: melhorar a educação. Um ouvinte da Guiné-Bissau que não se identificou escreve sobre o cenário internacional. Ele manda uma pergunta por SMS. América e Europa condenam a Rússia, não condenam Israel? E também o Lafo Baldé da Guiné-Bissau enviou uma pergunta por SMS. Ele pergunta por que a União Europeia condena a Rússia e deixa Israel e a Palestina? Foram as participações de hoje. Obrigada, Cristina.
São perguntas que nós aqui não podemos responder. O que podemos sim é agradecer aos ouvintes a sua participação, desejar a todos um excelente fim de semana, boa noite e até amanhã.